É uma área em constante ascensão. É uma área que precisa de profissionais. Então, é uma área que contrata.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LecCast de hoje. Tudo bem com vocês? LecCast importante, vamos falar sobre por que trabalhar com compliance. Eu quero saber se vocês me escutam bem. Boa noite, Pedro, Tereza, quem mais está aqui já? O Laudemir chegou também. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Eu acho que não. Tenho a impressão de que vocês não me escutam da melhor maneira. Meu áudio não está como eu gostaria. Ah, agora sim. Meu bem, sim, tranquilo, o Abner está dizendo. Ô, Abner, obrigado. Acho que agora vocês vão me escutar melhor, porque eu liguei aqui o meu microfone e a gente vai poder seguir no papo de hoje. Muito bom, o áudio está ótimo, a Marluce falou. Ô, Marluce, obrigado, que bom que você me ouve bem. Pessoal, obrigado pela audiência de sempre, é um prazer estar com vocês. E hoje eu quero fazer mais uma vez o convite a você que ainda não está na Compliance Masterclass, este mini curso gratuito online e que já está com a aula on disponível. Então, se você quer descobrir aí quais são as estratégias aplicadas pelos fundadores da LEC, que estarão conosco aqui em alguns minutos, em seus programas de compliance, aquilo que eles fazem para construir programas de compliance vencedores, que realmente conquistam engajamento, que trazem resultados efetivos para as suas organizações e para os clientes, no caso da Alessandra, você pode clicar aqui no link que eu vou deixar aqui no nosso chat do YouTube, está aí compliancemasterclass.com.br. Ao se inscrever, você já assiste agora mesmo a aula 1, que está disponível por lá. Amanhã, quarta-feira, aula 2 estará no ar, ainda dá tempo de acompanhar durante toda esta semana, fique tranquilo. E na sexta-feira nós teremos aula ao vivo com o professor Fábio Bastos, professor Matheus Cunha, respectivamente coordenador do nosso MBA em Compliance, o Fábio, e nosso diretor acadêmico, o Matheus Cunha. Pessoal, papo de hoje, por que trabalhar com compliance? Se você tem alguma pergunta, deixe no chat, vai ser um prazer atender as perguntas conforme elas forem surgindo ou eventualmente ao final do episódio. Mas quem vai conversar conosco aqui hoje é Alessandra Gonçalves, que é sócia do GCA Advogados, e Daniel Sibilli, que é vice-presidente de Compliance Latam na Oracle, ambos os responsáveis por estarmos aqui hoje. Afinal de contas, foram eles que fundaram a LEC lá em 2012. Daniel, Ale, sejam bem-vindos ao LECcast de volta. É um prazer recebê-los.
Oi, Calaio. É um grande prazer estar com você, com a nossa audiência. Boa noite a todos e a todas.
Fala, pessoal, tudo bem? Boa noite. Um prazer enorme aqui estar com o LECcast mais uma vez. E tenho certeza que será bastante bem divertida aí essa hora que passaremos juntos.
Boa! Pessoal, para quem ainda não os conhece, como eu dizia, né, são na época, quem se juntaram os dois, os sócios fundadores que realmente construíram a LEC. E para quem ainda não conhece, eu gostaria muito que vocês pudessem se apresentar. Então, Alê, se você puder falar um pouquinho sobre a sua jornada em compliance e esse encontro com o Daniel, seria bacana também. E ele faz o mesmo em seguida para que a gente possa seguir a partir daí. Vamos lá.
Bom, eu não vou falar quanto tempo atrás, tá? Porque eu falo que tudo que é mais de 10 anos é muito deselegante, né? Porque as pessoas ficam fazendo contas, né? Não entendo por quê, né? Mas enfim, já faz muito mais de 10 anos que eu conheço o Daniel. Nós trabalhávamos juntos no escritório de advocacia. Eu atuava na área que a gente chamava de societário, né? Que era apoio ali para a constituição de empresas, operações de fusão e aquisição. Atuava muito com clientes estrangeiros, consultoria de uma maneira geral empresarial. Por conta disso, eu comecei a receber ali algumas demandas específicas relacionadas a compliance, que até então era um tema bastante novo. Mas o que que aconteceu? O Daniel acabou nos abandonando lá no meio do caminho lá do escritório, foi procurar, enfim, outras jornadas, mas a gente não deixou de ter contato, né? Até amizade, enfim. E um dia ele me chamou e a gente, para almoçar, enfim, a gente começou a conversar. né? E ele falou: ah, você que sempre, né, foi estudiosa, gosta de estudar, a gente chegou a dar aula juntos também em algumas faculdades. Que você acha da gente escrever um livro sobre compliance? Você está tendo lá umas demandas do escritório, não está? Eu também estou tendo aqui na empresa que eu estou. Que você acha? Eu falei: acho a ideia ótima, vamos começar a conversar com algumas pessoas até que poderiam contribuir com esse livro. E a gente começou pensando nisso, né, em criar um livro. Aí, enfim, do livro a gente acabou indo para a revista, porque a gente achou que a gente queria algo realmente mais dinâmico. Da revista a gente começou a ver que, peraí, não, se a gente for montar uma revista, a gente tem que montar uma empresa. E aí a gente começou a ir atrás de como que a gente poderia montar uma empresa. Justamente, né, era o meu core business, né? Então, mas eu lembro que eu até brinquei, né, Daniel? Não sei se você lembra dessa piada. Eu falei assim: olha, inclusive, eu acabei de fazer um curso ali sobre gestão empresarial e eu sei que a gente tem que fazer um business plan. Eu tive uma ótima nota ali de business plan, mas eu não sei fazer business plan, né? Então, vamos chamar alguém que possa nos ajudar. A gente fez até um business plan na época sobre esse assunto. A gente descobriu que não tinha revista de compliance no Brasil, só tinha realmente fora. Aí, com a entrada da revista, a gente acabou lançando a revista. Nós fizemos um evento sobre compliance, e aí com isso a gente começou, né, a chamar pessoas do mercado a se juntarem, né, à nossa comunidade, a nossa grande comunidade, tá, gente? Tinha pouquíssimas pessoas, mas aí a gente foi, né, expandindo, e acho que vocês já sabem ali a história da LEC, com edição de congresso, com lançamento de cursos. Em paralelo, eu não deixei de trabalhar com compliance. E eu fiz, na verdade, não sei se alguns de vocês estão na mesma situação que eu estive lá atrás, mas eu fiz, assim, uma aposta. Como eu disse, eu trabalhava na área societária, trabalhava com operações de fusões e aquisições, tinha ali, né, já uma jornada na área, tinha até mestrado, enfim, na área, mas eu comecei, eu falo, né, depois que eu mexi do compliance te pica, fica muito difícil, né? E eu queria trabalhar só com compliance. Eu já não queria trabalhar com outros temas. E aí eu saí realmente do escritório que eu estava, fui para um outro escritório, quase que recomeçando ali, né, para montar uma área de compliance numa situação que tinha ainda muito pouca demanda. Isso eu estou falando, né, 2011, 2012. Então, assim, eu fiz essa aposta, mas realmente acreditando que era a área com a qual eu gostaria de trabalhar e acreditando que ia dar certo. Lógico que não foi fácil, tive toda uma jornada, né, para conseguir desenvolver essa área dentro daquele escritório, mas valeu a pena, não me arrependo, porque até hoje é a área com a qual eu trabalho, né? Então, assim, de uma forma resumida, foi isso. Em algum momento da minha carreira bifurcou, eu tinha que escolher, né, continuo para cá, vou para lá, e eu acabei apostando em compliance e, como eu disse, assim, não me arrependi, é a área com a qual eu realmente me identifico. Em paralelo, sigo, né, com o Calai junto com a Alec, apoiando ali em cursos, iniciativas, mas continuo também prestando serviço na área, e aí depois, mais para frente, eu posso trazer mais algumas informações, mas eu vou deixar o Sibir contar um pouquinho da história também.
Bom, Ale, até porque o Dieter Bittencourt está dizendo aqui: não conta tudo, senão o Daniel não vai ter o que contar. Então vamos deixar o Daniel contar. Conta aí,
Tem
meu.
algo que ela não falou. Esse almoço foi no Sim Senhor de Pinheiros, na Rua dos Pinheiros. Lembra disso, né?
Olha o marketing, lembro, uma delícia, adoro comida mexicana até hoje.
Oh, alô, Sim Senhor. Nota a gente aqui. Manda um jantar para todos durante o
Manda a
podcast.
janta. Pô, pessoal, eu acho que foi isso mesmo. E o que a Lê contou, ela detalhou muito bem. Mas algo que foi muito interessante. Quando a ideia surgiu de se escrever um livro sobre compliance, foi no momento em que eu estava, naquele momento, trabalhando numa multinacional dinamarquesa, uma indústria farmacêutica. E eu sentei, eu estava ali numa fase de carreira mais complexa, em que eu estava num escritório de advocacia, naquela briga que todo mundo conhece, para caminhar, para se tornar sócio ou coordenador de uma área, podemos dizer assim. E aí eu lembro que eu fui alocado nessa farmacêutica, como 2 vezes por semana, para cobrir a licença maternidade de uma advogada responsável da empresa. Eu lembro que eu fiquei muito chateado na época, porque eu acabei me sentindo desprestigiado. Veja a cabeça, né? Porque falei: poxa, eu tô aqui achando que eu estava num caminho para me tornar um coordenador da área, ou até sócio do escritório, E, na verdade, eu acabei indo para lá, me senti um pouco commodity, sabe? Falei, bom, ali vou colocar o cara ali que ele vai performar, a empresa vai pagar X para o escritório e tá tudo certo. Só que mal sabia eu que aquilo poderia mudar minha vida para sempre, né? Logo que eu sentei, eu lembro as primeiras semanas ali, eu tive que ter meu primeiro treinamento sobre compliance. Falei, cara, que é isso? Imagina, hoje a gente tem tanta informação, a Leque produz talvez 70, 80% de todo o conteúdo da internet do Brasil sobre compliance, mas a gente lá naquela época não tinha nada. Então, eu lembro que eu fiz uma pesquisa sobre compliance para obter maiores informações, o que era FCPA, que falavam na época, que era a Lei Norte-Americana Anticorrupção, com foco no exterior. E eu encontrei alguns sites das empresas das Big Four, então da Price, chamava Ernst Young, a época, hoje é EY, a Deloitte, a KPMG. Eu falei, poxa, ali tem informação. E sempre em inglês, eu falei, tá bom, mas sem nada customizado. Aí eu lembro que logo depois eu encontrei uma instituição que tinha um grupo de estudos que falava sobre compliance, do então PL 6826, depois se tornou a Lei Brasileira de Anticorrupção. Nesse grupo, eu conheci o Carlos Aires, eu conheci o Bruno Maeda, a Érica, conheci o Fernando Cevallos, esse pessoal começou ou que estava participando das primeiras discussões da construção da primeira lei brasileira. Eu lembro que logo depois disso, eu busquei a lei, que era a pessoa, ela é minha chefe, ela foi minha chefe no escritório anterior, e era a pessoa profissional que eu mais admirava. Então eu falei, bom, e além de ser uma pessoa muito gente boa, então eu vou conversar com ela e eu vou pensar, acho que se eu conversar com ela e ela achar interessante, talvez a gente tenha um potencial aqui, até porque o meu interesse à época era me tornar uma pessoa reconhecida em algum tempo, porque eu estava naquela fase de querer de fato me solidificar numa área. Achei super interessante. E o que a gente percebeu depois, assim como a Ale falou, a demanda que eu senti de dar um treinamento sobre compliance, de participar, estar presente numa companhia que fazia negócios com o governo, era uma dor de inúmeras outras empresas. Só que na época não existia formação, não existia um nome para isso. Existia sim, se falava em compliance, mas como se falava em auditoria, era mais ou menos a mesma coisa. Então, ao longo do tempo, e depois quando eu e a Lei começamos a pensar no que seria um livro a princípio, depois uma revista, a gente começou a entender que aquilo que a gente falava tocava muitas pessoas, apesar de ainda não existir uma demanda. Quando veio, então, Lava Jato, as manifestações populares de 2013, depois a Lava Jato, aquele assunto de corrupção empresarial passou a se tornar algo mais comum de ser discutido nos grandes meios. Eu lembro que, talvez em 2014, 2015, minha mãe me falou: Filho, agora eu acabei de ouvir, agora eu entendi o que você faz, porque eu ouvi na rádio sobre o tal de compliance, então aquilo fez sentido. Então eu acho que a gente participou muito da concepção do que foi a área de compliance no Brasil, junto com outros inúmeros profissionais. A gente conseguiu contribuir com a criação da LEC, que era uma revista inicialmente, era um livro, se tornou uma revista, depois se tornou uma revista com workshops. Depois do workshop, a gente logo criou o primeiro curso, porque não porque a gente queria fazer um curso, mas porque as pessoas falam: tá bom, o que vocês estão falando é tão interessante. E é a minha dor, assim como a de inúmeras outras pessoas, que vocês têm que começar a ensinar isso. Você acha que a gente era habilitado para ensinar alguém? Coisa nenhuma. Mas a gente tinha estudado 3 anos a mais que os outros, 2, 3 anos a mais que os outros. E foi aí que a gente começou, né? Aprendendo, reunindo um grupo, as primeiras turmas do curso, até então, o curso de formação de Compliance Officers, depois mudou para o CCA, que vocês conhecem. Mas, sobretudo, a gente percebeu, vivenciou a ler no escritório, e logo depois eu acabei vindo para a Oracle, que eu estou até hoje, o crescimento, o desenvolvimento, a maturação, e a expansão de uma área de compliance. Hoje, todas as empresas, ou pelo menos empresas médias e grandes, pequenas, médias e grandes, eu vou te falar aqui, exceto as microempresas, mas já ouviu falar alguma vez sobre compliance? Ou já algum amigo comentou, há 13 anos atrás, 14 anos atrás, isso não era assim, ninguém tinha a mínima ideia do que era. Eu lembro que alguns amigos chegaram a comentar, falei, cara, construir uma empresa de compliance no Brasil, isso é para maluco, não vai dar certo. De fato, parecia que não, em algum momento, mas depois que surgiu, né, a Alex se posicionando sobre o assunto e existindo uma demanda, os profissionais percebendo que aquilo era ter uma formação, era mandatória para o desenvolvimento da sua profissão e performance na sua profissão, seja como advogado interno, seja como um profissional de compliance, já com as primeiras posições de compliance começaram a nascer ali a partir de 13, 14, eu comecei na Oracle em 2012, ou mesmo o histórico de advocacia, que vendo ali aquela confusão que a gente tinha no Brasil, aquele monte de empresa sendo investigada, e se falando em se combater a corrupção empresarial, os advogados também começaram a entender para que isso aqui é uma demanda. E a Alec estava posicionada há alguns anos já falando sobre o assunto. Depois vieram outras instituições e o mercado se desenvolveu muito mais. Mas é muito legal ver isso não como uma coisa... a gente aqui está falando sobre por que, que é importante ser um profissional de compliance. Gente, é importante porque é uma demanda de todas as companhias, né? É uma demanda das companhias que vendem a governo, é uma demanda das companhias que querem ter controles mais ajustados, que querem ter políticas, que querem ter um programa de se descobrir, uma forma de se descobrir se eventualmente alguém cometeu algum tipo de violação. Então, compliance é sobre isso, é você ter a oportunidade de ter os olhos dentro da sua empresa, ou colocar os olhos dentro da empresa do seu cliente e, a partir daí, desenvolver um trabalho para se identificar e corrigir eventuais falhas ou procedimentos.
Você sabe que é muito legal ouvir vocês dois, porque é exatamente isso, né? Assim como a gente fez na Compliance Masterclass, na aula 1 que está no ar, o Daniel pode contar a visão dele do lado de quem seguiu o rumo dentro de uma grande empresa, e a Ale tem essa visão de consultora, né, de advogada, daquela que presta o serviço externamente, mas as histórias são inspiradoras mesmo, como a audiência já está comentando por aqui, e gera uma identificação muito grande. Cada ouvinte, cada pessoa que está conosco aqui hoje, tem uma história que pode se parecer um pouco com a do Daniel ou com a história da Ale. E o que eu acho curioso é que, por caminhos completamente diferentes, eles foram parar no compliance. E, de repente, é isso que pode estar passando pela sua cabeça também. Ouvindo a Lê falou em tomei uma decisão, né? Escolhi. Falei, não, era isso que eu queria. Então, eu tomei uma decisão de estudar, de me especializar nesse assunto. Daniel já contou uma história completamente diferente. Falou, poxa, fui transferido para uma empresa, a princípio me senti até, de alguma maneira, desprestigiado, mas não podia imaginar que ali eu encontraria um novo rumo profissional completo para a minha carreira. E isso é muito interessante, porque as pessoas, cada um tem a sua história de vida. Eu, na Compliance Masterclass, conto a minha também, que foi passando vergonha numa reunião, quando um cliente mencionou compliance, FCPA, eu não tinha a menor ideia do que ele estava falando, e eu me tornei aluno dessa primeira turma do curso da LEC lá atrás. Então, cada um tem a sua história, mas o mais importante, eu acho, é que a partir do momento que você se identifica com algo, se qualificar, e é isso que a gente está aqui para te ajudar, é fundamental, né? Então, isso, não perca a chance de estar conosco lá na Compliance Masterclass, é online de graça, o link está aí disponível na descrição do episódio e também no nosso chat. A gente vai falar de vários tópicos aqui que eu preparei para perguntar para vocês sobre o nosso tema central, que é por que trabalhar com compliance. Mas antes eu queria jogar uma bomba logo de cara aqui para vocês responderem. Se vocês fossem escolher apenas um motivo, e aí eu vou enrolar na pergunta para que vocês possam pensar, mas um motivo sobre por que trabalhar com compliance. Olha, se fosse assim, ó, para quem está nos ouvindo, a pessoa pode estar aqui nesse momento de dúvida pensando, pô, será que é para mim? Será que não é para mim? O que você elege, Ale, como um motivo para se trabalhar com compliance, na sua opinião?
No meu caso, tá, eu consegui juntar duas paixões. Eu gosto muito de prestar serviços, por isso que eu atuo com consultoria, né, como eu brinquei, há muito mais de 10 anos, né? Eu gosto de prestar serviços, eu gosto de atender clientes. Então, desde lá de trás, eu optei dentro da advocacia para isso, né, para prestar serviço. Mas eu também tenho uma outra paixão, chama-se educação. E na área de compliance, a gente consegue alinhar as duas coisas. A gente consegue prestar serviços, seja internamente, se você for compliance officer, você vai prestar serviço para áreas, né, de negócio dentro da empresa, ou para clientes externos, e você consegue também alinhar a parte de educação. Então, não tem como você atuar com compliance e não atuar ali com palestras, com treinamentos, com a educação de uma maneira geral, porque você está o tempo inteiro ali apoiando as pessoas a fazerem a escolha certa. Você vai agir, né, nesse viés de educação de diversas formas, respondendo uma consulta, apoiando um colaborador numa determinada reunião. Você pode, essa educação é através de comunicados que você faça internamente para a empresa. Então, você tem várias formas de atuar dentro desse viés da educação. Então, para mim, eu consegui alinhar essas duas paixões, né, que eu tenho, e eu acho que eu consegui, assim, achar realmente a área onde eu me encontrei.
E você, Daniel, se você fosse elencar aí o motivo para se trabalhar com compliance?
Primeiro, adorei a resposta da Alessandra e eu comparto muito com ela desse princípio. Mas eu vou ser um pouco mais pragmático. Por que trabalhar com compliance? Primeiro, porque não existe prestar nenhum tipo de assessoria empresarial, seja como advogado ou como profissional de risco, se você não tem esse background de compliance. É absolutamente inviável, de fato. Eu nem imagino hoje ser um advogado de um escritório e não, pelo menos não entender os princípios que norteiam uma área de compliance.
É um baita, um olhar muito interessante, né? É como no passado, eu lembro que em alguma oportunidade eu falei que para o advogado era obrigatório, acho que escrevi um artigo falando isso, que era obrigatório saber compliance. Acho que você tem toda a razão. Se não for para prestar serviços, ao menos para ter o seu programa de compliance, para se apresentar às empresas sabendo, do que se trata, né? Já basta eu para passar vergonha. Lá, mas tudo bem, era em 2012, naquela altura era razoável o advogado ainda não ter ideia, hoje realmente se tornou obrigatório. Aí eu queria enfrentar alguns pontos com vocês no seguinte sentido: muitas pessoas se identificam com o propósito da atuação em compliance. Eu queria perguntar para vocês até que ponto isso é importante, né? Eu vi esses dias um vídeo do querido professor Clóvis de Barros Filho falando que se você é feliz no trabalho, não sei se vocês viram isso, acho que foi ontem, ou anteontem, ele publicou. Você está à frente de muita gente, né? Você tem uma oportunidade de ouro, porque afinal de contas, a dedicação, o tempo dedicado ao trabalho, né, comparado ao restante de tempo que a gente tem acordado durante um dia, é muito significativo, né? Então, há de existir felicidade no trabalho. Mas essa questão de propósito, Alê, Daniel, se vocês quiserem abordar, quanto isso importa em trabalhar com compliance?
Ah, eu acho que importa e eu acho que não tem como desvincular, porque até uma coisa, né? Às vezes tem pessoas que você encontra em festas, enfim, happy hours, de outras áreas, e a pessoa fala assim: o que que você faz? Você é advogada, né? O que que você faz? Trabalha com processo, né? Então eu tenho que explicar o que que eu faço. E aí, a forma que eu encontrei de explicar, eu falo assim: eu ajudo as pessoas a fazerem a coisa certa. Então, esse virou meu propósito. E é uma coisa assim, para mim é muito importante. Quando, por exemplo, eu saio de um treinamento, e eu vejo, né? Eu fico com aquela sensação de que algumas pessoas estavam prestando atenção, algumas pessoas perguntaram, algumas pessoas estavam interessadas, eu falo assim: nossa, que legal! Talvez essas pessoas eu tenha conseguido fazer com que as pessoas refletissem. E talvez daqui para frente ajam de forma diferente. Quando eu apoio um cliente, por exemplo, numa investigação interna, e como resultado da investigação, a gente tem ali a aplicação de uma medida, né, séria para alguém que cometeu uma infração e que deu uma resposta, né? A empresa deu uma resposta, dizendo: olha, aquilo a gente não vai aceitar, daqui para frente não dá para as pessoas agirem dessa maneira. Para mim, isso encaixa com o meu propósito. Então, eu acho que não tem como você trabalhar. Lá atrás eu sempre falava, né? O compliance, na verdade, não deixa de ser uma atividade que tem uma função social. A nossa atividade, ela pode mudar as pessoas. Então, eu acho que é muito bacana isso. E assim, isso para mim, eu sigo isso, né? Além de ter essa questão que eu falei da paixão, eu realmente gosto do que eu faço, eu sinto que o que a gente faz na área de compliance, a gente realmente tem a possibilidade de mudar a forma das pessoas agirem. Tanto, evitando situações ilícitas, mas também comportamentos, né? Cada vez mais a gente está ligando compliance à parte comportamental, à cultura, a valores. Então, assim, eu vejo que isso é um ponto muito importante, Calé. Acho que realmente, para mim, pelo menos, não tem como desassociar, né, compliance desse propósito.
É uma decisão que pesa para muita gente, poder trabalhar com aquilo que faz sentido na sua vida pessoal também. Diga lá, Daniel.
Bom, eu acho que eu concordo com a Lê, mais uma vez. É que eu acredito que fica muito duro, né? Se você não gosta daquilo que faz, ou que você não encontra por que você se dedica 10, 12, 14 horas do seu dia. Eu queria só fazer um contraponto, que eu acho importante as pessoas entenderem a importância do trabalho em si. Muitas vezes o trabalho não vai ser exatamente aquilo que você, ou só alegria, ou aquilo que você sonha exatamente, mas você, eu acho que você conseguindo ter consistência naquilo que você faz, encontrando ali meios de você impactar as pessoas, conectado com o que a Ale falou, e poder transformá-las de alguma forma, ainda que seja duro, muitas vezes no seu dia a dia, eu acho que vai valer a pena, né? Então, eu acho que é importante que a gente tenha, eu gosto de trabalhar com pessoas que primeiro respeitam a oportunidade que tem de trabalhar num lugar que é respeitado. O trabalho em si, muitas vezes, ele não é, não são flores, não é, né? não é um trabalho apenas em que você vai fazer aquilo que você gosta, apenas aquilo que você gosta. Eu vou dar um exemplo, conversando com alguns profissionais. Olha, se eu pudesse viver de treinamento, seria o meu sonho. I'm so sorry, né? Mas é muito difícil que isso aconteça, a não ser que você seja uma sumidade. Por outro lado, uma parte do nosso trabalho é esse também, de educar, que é um barato, que é demais, que é você conecta com as pessoas, você entende o problema, você consegue muitas vezes perceber uma transformação num curto espaço de tempo, ou acompanhar a evolução de uma pessoa, de um grupo de pessoas ao longo de um tempo após uma mentoria, após uma palestra que você deu, após uma aula, enfim. Mas o que eu vejo aqui, e o que eu acho que é muito importante a gente ter em mente, que no momento em que você se dedica, independente do assunto que você vá trabalhar, inúmeras oportunidades se abrem, né? Em todos os ramos do direito, em todos os ramos de risco, você terá a oportunidade de encontrar ali momentos positivos, momentos em que você vai se sentir extremamente realizado. Mas se acontecerem momentos também que não serão legais, tá tudo bem, entende? Eu acho que a gente, eu temo muito, conversando com muita gente hoje, que as pessoas se abatem muito facilmente quando encontram um problema no trabalho. Nós não vamos encontrar felicidade a todo instante. Aliás, acho que talvez mais de 50% do tempo ele vai ser duro e às vezes maçante. Mas eu acho que se você está conectado com aquilo que você deseja, com a matéria que você decidiu se dedicar, com a sua companhia, acreditar que aquela companhia pode ter o defeito que for, ou não aqueles mais graves, mas tem um propósito específico, sabe o que quer, sabe se posicionar, uma companhia séria, você está lá para isso, você está lá para gerenciar risco, você está lá para saber e para tomar decisões difíceis. Eu lembro um outro dia, acho que foi semana passada, eu estava resolvendo três assuntos de dia a dia da área de compliance, e os três assuntos não tinham uma resposta óbvia. Os três assuntos, eu poderia falar sim ou poderia falar não. O sim ou não dependeria de como eu construiria o racional para aquele tipo de situação. Então, veja, mesmo quando você estuda, você se dedica, quando você investe seu tempo, um tempo precioso da sua vida, existirão situações em que você não saberá muito o que fazer. Ou, se você fizer de um lado, está correto, e do outro também está correto, mas aí entra o fato de você ter ferramentas para você buscar, para falar, poxa, num caso assim de um competidor foi decidido dessa forma, ou Eu já ouvi falar, pô, eu vi numa aula que uma empresa XPTO possui uma ferramenta de compliance que faz Y. Então, estar nesse meio te ajuda muito a você conectar com as situações, a você conseguir captar, talvez, muito daquilo que você pode usar para a solução dos seus problemas de dia a dia, sabe?
Eu acho importantíssimo isso que, assim, contrapeso que você coloca, Daniel, até porque, assim, a gente fala de propósito e tem pessoas que estão no nosso meio de relacionamento aqui que são apaixonadas por essa missão. E a missão delas não é simplesmente trabalhar com compliance. A missão dessas pessoas, muitas vezes, é mudar o mundo. E é muito legal, que bacana. Mas outras pessoas, às vezes, ficam acanhadas com esse tipo de identificação até. Poxa, eu só queria uma nova profissão, não queria mudar o mundo. Eu queria ajudar as empresas, como a Ale falou, a tomar boas decisões. E aí o que eu digo muitas vezes para essas pessoas é assim, talvez o seu objetivo imediato seja, de fato, cuidar daquelas pessoas dentro de uma organização. E está tudo bem. Mudar o mundo é uma consequência imediata, é algo que pode acontecer, pode não acontecer, e não vai impactar no seu dia a dia. E é como o Daniel falou, o dia a dia não vai ser sempre lutando por um mundo melhor. Às vezes o dia a dia é simplesmente lutando por um negócio bem feito naquela oportunidade, para que você consiga receber um documento que você precisa. Problemas dia a dia de um trabalho que é um trabalho dentro de uma área de suporte, dentro de uma grande organização, ou dentro de um escritório que presta serviço nesse setor. E vai ter altos e baixos, como todo outro segmento. Aí, Ale, aproveitando esse gancho, queria falar de dia a dia para as pessoas, porque isso também é uma curiosidade. Para quem já está inserido de alguma forma, né, próximo, já está no jurídico, já está em auditoria, controles internos, governança, enfim, já está perto, sabe mais ou menos como a coisa funciona. Mas para quem ainda está nos ouvindo aqui pela primeira vez, como funciona o dia a dia dentro do escritório de advocacia? E depois, se o Daniel puder falar um pouco mais sobre o dia a dia de um profissional entrante, é claro, né? Não estou me referindo à posição de sócio do escritório, nem à posição do Daniel como VP na Oracle. Mas conta pra gente, Ale, a vida de um profissional de compliance, no seu caso, de um advogado, uma advogada de compliance que inicia.
O interessante dessa área é que ela é bem ampla. Então, você tem várias frentes de trabalho. Tem escritórios que acabam se especializando num determinado foco, né? Então, tem alguns escritórios que trabalham, por exemplo, com compliance anticorrupção, alguns trabalham com compliance antitrust, né? O Daniel falou questão de riscos ali concorrenciais. Tem alguns que trabalham com compliance que a gente chama financeiro, mais amplo. Eu acabo trabalhando um pouco com tudo, que eu falo que é mais divertido, né? Porque nem um dia é igual ao outro. Que os temas são bem, bem elásticos. Mas o que, que é legal? Porque, assim, eu posso trabalhar, de repente, um dia na revisão de uma política, de repente a demanda de um cliente é que a gente revise uma política, a demanda do cliente pode ser que a gente crie um procedimento sobre um determinado tema, pode ser que a gente realize avaliação de riscos, todo o programa de compliance ele é baseado em riscos, então esse é um dos trabalhos que a gente faz bastante também avaliação do programa de compliance. Então, ou o nosso cliente precisa que o programa de compliance seja avaliado porque ele precisa apresentar isso para alguém, ou porque um investidor que vai investir naquela empresa, ele precisa saber como que é o programa de compliance, ou porque ele gostaria que a gente fizesse essa avaliação prévia antes de ele tentar uma certificação ou um selo Proética. Então, a gente faz esse trabalho de avaliação do programa. No caso, por exemplo, de instituições financeiras, é até obrigatório, né, ter auditoria quando a gente fala de programas de prevenção à lavagem de dinheiro. Então, a gente tem também programas de efetividade, ali algumas coisas mais específicas do ponto de vista regulatório. A gente trabalha, como eu falei, com treinamentos, com palestras, mas a gente trabalha também com investigações internas. Então, chegou ali uma denúncia, o cliente pede que a gente apoie na toda a estruturação da investigação, na realização da investigação. O que é muito legal, e eu já até citei isso, tá, numa investigação. O interessante é que quando o cliente ele contrata um escritório de advocacia, a vantagem é que vai ser uma investigação independente. Então, hoje, por exemplo, numa entrevista, eu percebi que a pessoa estava bem receosa para falar algumas coisas. Eu falei, olha, você pode ficar tranquila, eu não conheço ninguém na empresa. Eu não tenho vínculo com ninguém na empresa. Então, qualquer pessoa que você falar, porque isso pode ser que envolva ali uma pessoa, né, fica tranquila, eu não tenho vínculo com ninguém. Então, assim, eu não tenho pré-julgamento em relação a ninguém, eu não tenho vínculo com ninguém. Então, tudo que você falar vai ser. A gente vai analisar com total independência, com total profissionalismo. Então, a gente realiza também esse trabalho de investigação, trabalho de due diligence, né, que são diligências prévias. Então, um cliente precisa contratar um fornecedor ou um parceiro comercial, ele quer saber se aquele parceiro comercial, aquele fornecedor consegue, vai trazer algum risco para a organização. Então, a gente faz, desculpa, uma análise em relação a isso, análise de conflito de interesses. Ah, eu vou contratar um colaborador, eu quero saber se esse colaborador pode trazer também, né? Ele tem alguma situação que vai conflitar ali com a organização. Então, a gente faz esse trabalho também. Então, assim, é bem extenso, né? Como eu falei, é bem divertido. Não tem muita rotina, não. Eu acho que isso que é legal, que a gente está o tempo inteiro aprendendo nessa área. Por mais que você estude, como o Daniel falou, concordo 100%. Por mais que você estude, por mais que você se especialize, e você precisa fazer isso, vão surgir temas novos e vão surgir situações de aprofundamento, e que é legal, né? Porque a gente vai se desenvolvendo, a gente sente que a gente está se desenvolvendo.
É maluco isso, né, Lê? Porque as pessoas olham para o profissional de compliance e acham que você é obrigado a saber sobre qualquer regra, sobre de qualquer assunto, né? Você, o advogado já sofre com isso. O profissional de compliance já é aquele que não pode falar nem palavrão no meio de uma rodinha, que já vão falar, oh, mas você é do compliance, como é que você está falando palavrão? E aí, Daniel, conta aí do seu lado, cara, como é que é o dia a dia dinâmico aí da turma?
Olha, como a Lê falou, tudo que ela faz em termos de educação, de dar palestras, o que a gente faz é, a gente tem uma parte, primeiro, de consultiva, ou seja, de opinar muitas vezes sobre o desenvolvimento de negócios da companhia, de forma a validar que aquelas ações estão de acordo com as políticas que nós, da nossa companhia, do nosso código de conduta, eventualmente avaliar os terceiros que trabalham conosco diariamente, trabalham em tecnologia, que modelo de vendas costuma ser indireto. Então, esse terceiro, que é essa empresa que compra a gente para vender para um cliente, é um componente importante nesse tipo de negócio e que traz de forma implícita um grande risco para as corporações. Porque você pode ter um programa de compliance melhor do mundo, mas se aquele terceiro não tem, ele decidir fazer alguma coisa imprópria, e a sua empresa vier a ser beneficiada, você pode eventualmente ser responsabilizado, tanto pela lei brasileira como a lei norte-americana de combate à corrupção, então, no exterior, que é o FCPA. Então, é importante que a gente conheça isso, consiga orientar os negócios para que eles sejam pautados por uma conduta ética íntegra. Quando surgem essas avaliações de terceiros, que a gente consiga de uma forma objetiva orientar, guiar, de ter aquelas empresas que a gente confia para trabalhar conosco. Por um outro lado, quando surgem assuntos de potenciais violações a uma política de compliance ou ao nosso código de conduta, a gente consegue abrir uma investigação interna, uma revisão, de forma a validar, primeiro identificar o que de fato aconteceu, depois, se possível, identificar a autoria e depois pensar em situações de melhoria de processos, de controles, eventualmente até uma tomada de medidas disciplinares em relação aos funcionários, depois participar ou entender quais são os controles que existem dentro da companhia e pensar em melhores, em um monitoramento efetivo e um balanço de forma a verificar se aquela política que você criou lá atrás ainda faz sentido, aquele controle ainda é efetivo. Então, a gente faz isso na prática, né? Por exemplo, você tem lá você percebe alguém ou vem pedindo uma área, vem pedindo uma série de reembolsos de despesas relacionados a certo grupo de clientes. Você vai olhar se ele primeiro, aquela área tem o um entendimento correto, oferecer um treinamento. Se aqueles pedidos foram feitos da forma apropriada, se os controles, eles de fato identificam eventualmente algo impróprio, e trabalhar em medidas constantes de remediação. Aliado a isso, a gente tem um papel de representação também, ou seja, de sermos as pessoas que podem interagir diretamente com os clientes para muitas vezes discutir uma cláusula de contrato. Especialmente que agora que a maioria dos contratos de empresas grandes e médias possuem cláusulas anticorrupção. É, foi até super interessante, eu teve um caso de um time de futebol aqui no Brasil que se discutiu a cláusula anticorrupção. É, foi interessante ver isto, porque é um assunto que surgiu entre duas empresas privadas, mas a discussão era da cláusula anticorrupção. Então, quando a gente fala cláusula anticorrupção, apesar do no nome ele trazer uma ideia de um agente público, ele também abarca situações de potenciais violações entre entes privados. Tá? Assim que deve ser.
É, realmente, pessoal, é um prato cheio. A área de compliance é um prato cheio para muita gente, porque, no fundo, deu para perceber, ouvindo ambos aqui, que é uma área multidisciplinar, é uma área que os conhecimentos prévios adquiridos por você em outros segmentos, em outras áreas, em outras formações, afinal de contas, não há uma graduação para compliance, eles são valiosos. Então, se você tem uma habilidade de comunicação, ficou claro que essa parte de comunicação e treinamento tem muito valor. Se você tem uma habilidade mais analítica, voltada para gestão, voltada para a parte de projetos, tem muito lugar, porque, afinal de contas, o volume de previdências pode ser bastante grande. Se você, você pode identificar nas suas próprias habilidades aquilo que faz sentido para compliance, e dessa maneira, mesmo que você venha fazer uma migração de carreira, como 100% das pessoas que atuam em compliance hoje fizeram, afinal de contas, volto a dizer, não há uma graduação que te leva a trabalhar com compliance, você, claro, em algum momento pode ter que dar um passo para trás, para dar muitos outros adiante, mas você se vale dessa sua experiência na sua área de formação original para tentar usar ela como um diferencial, como algo que pode te ajudar nesse rumo. Eu queria perguntar sobre algo, mas para a gente ter uma noção, eu nem sei se vocês têm esses números para me ajudar. Aliás, vou recomendar também ao ouvinte que vá até as fontes que tem de pesquisa sobre esse assunto que eu vou abordar, que é a remuneração. Então, eu acabei de acessar a pesquisa da Robert Half, também acessei a pesquisa da Michael Page, são pesquisas muito interessantes que falam sobre esse assunto. Tem sites como a Glassdoor, por exemplo, que podem também trazer orientações, mas queria pedir para vocês, Ale e Daniel, uma noção, né? Remuneração do entrante. Né? Por que eu quero falar em noção? Porque tem tantas variáveis. Porte do escritório, área de atuação, né? No caso de empresa, da mesma forma, segmentos específicos remuneram de uma forma, tem mais benefícios e uma remuneração menor, outros falam em bônus e aí tem menos benefícios. Vai ser muito diferente de mercado a mercado. Mas eu não posso deixar de perguntar, porque é algo que se repete aqui, né, entre as nossas perguntas. O que você pode falar, Ale, em termos de remuneração de um advogado júnior aí que veio atuar em compliance? Qual que é uma faixa salarial ali razoável, na sua opinião, de acordo com o mercado?
É o que você falou, né? A vantagem dessa área de compliance é que a pessoa ela pode agregar experiências que ela já teve, né, em outras áreas. Então, por exemplo, eu dou um exemplo, advogado trabalhista. Eu sou advogado trabalhista, posso migrar para compliance? Pode, você vai trazer um conhecimento. Todo conhecimento que você tem na parte trabalhista vai ser excelente. Como resultado de investigações, a gente tem que indicar ali, né, uma medida disciplinar. Quando a gente está falando de medidas preventivas, por exemplo, relacionadas a assédio, um advogado trabalhista vai ter, né, todo esse conhecimento para agregar e ações de comunicação, de treinamento. Então, assim, eu vou dar uma resposta, tá, Calai, que a resposta eu brinco é internacional dos advogados, que é o depende.
Lá vem, depende.
Depende. Por quê? Porque um advogado júnior, eu falo depende, é um advogado júnior, brinco, né, cru, ele não tem experiência em nenhuma área, é a primeira vez que ele está, assim, colocando os pés no escritório de advocacia, ele nunca trabalhou em área nenhuma, então vai ser uma remuneração. Não, pode ser um advogado júnior de compliance, mas ele já tem experiências prévias, talvez, em outras áreas, então por isso que depende, né, mas eu diria assim, eu acho que é algo em torno de 4, 5 mil, tá, tô dando uma coisa bem assim,
salário
genérica,
inicial,
né? Mas
que na verdade,
depende...
Ale, até para te ajudar, é o salário inicial de advogado júnior de modo geral, é o que você falou.
Isso que eu tô dizendo.
Nas exceções, talvez uma pessoa aqui...
Isso, pode ser que alguém entre já com uma situação um pouco diferenciada, porque tem experiências em outras áreas, já aconteceu e bastante, tá, de nós contratarmos profissionais, como eu disse, que eram júniores de compliance, mas não eram profissionais júniores,
Claro.
e eles trouxeram a bagagem deles e estão desenvolvendo, né, e aproveitando ao máximo essa bagagem. Mas o que eu acho que é mais interessante, gente, não é só pensar, né? Eu sempre falo, a gente pode pensar no imediatismo. Ah, quanto que eu receberia para entrar na área de compliance? É o que eu falei, gente, vai depender muito, né? Talvez você não tenha experiência nenhuma, talvez você vai receber uma remuneração menor. Se você já tiver alguma experiência, talvez você consiga negociar melhor. Mas eu acho que você tem que pensar em perspectiva. É uma área em constante ascensão. É uma área que precisa de profissionais. Então, é uma área que contrata. Isso eu acho que é um ponto essencial. É uma área que está o tempo inteiro contratando. A gente tem demanda o tempo inteiro. O nosso escritório mesmo, eu posso dar como exemplo, eu criei um escritório junto com a TAI, há 4 anos. O nosso escritório cresceu assim, mais de 200%. Então, assim, graças a Deus, né? Mas a gente tem tido cada
Não,
vez mais.
graças a você e a Thay, e a turma toda que trabalha arduamente para continuar a crescer.
Também. Nós, nossos clientes confiam na gente, né?
Claro.
Mas o que eu quero dizer com isso é assim, a gente está o tempo inteiro. A gente contratou durante a pandemia, que foi uma grande felicidade para a gente. A gente continua contratando. Então, assim, eu fico muito feliz, gente, porque quando eu contrato, eu tenho a possibilidade de contratar, eu falo, estou dando oportunidade, né, para as pessoas trabalharem, é uma coisa maravilhosa. Então, assim, é uma área que contrata, gente, é uma área que tem demanda. Então, só para fechar, eu não pensaria assim, o quanto eu vou ganhar hoje, mas sim o quanto eu posso ganhar amanhã, porque é sempre uma construção. E a gente percebe que realmente é uma construção. Você vê, olha, o caso do meu caso, né? Eu sei que eu já estava num certo nível ali de um escritório de advocacia, mas recomecei e as coisas, graças a Deus, funcionaram. O Sibili começou, né, como que a gente chama de secondment, tá? Que é uma locação ali numa empresa. Hoje é vice-presidente, uma coisa chique, gente. É vice-presidente, entendeu? Então, assim, dá para crescer muito nessa área. Desde que a pessoa, lógico, né, tenha interesse, dedicação, estude sempre. E é isso, assim, é uma área bastante promissora.
Eu quero passar para o Daniel, mas também não quero. Acho que assim, deve ser similar, né, Daniel? Acho que empresas têm pacotes um pouco diferentes, né, normalmente, de remuneração, por aí, né?
Eu acho que é uma área especializada, né? Então, assim, eu vejo que quando você tem um grupo de pessoas que conhecem uma área, conhece um assunto que não é do conhecimento comum, você não sai da faculdade com uma, normalmente, com esse skill para trabalhar na área de compliance. Então, quando você busca um conhecimento, você entra num grupo de pessoas que passa a ser alvo daquelas empresas ou aqueles escritórios que contratam aquele tipo de serviço. Então, eu acredito que segue uma tendência de uma área em alta, especializada. Eu vejo uma área muito positiva. Se eu pudesse indicar para as pessoas, certamente eu falaria sobre isso, porque você vê o quanto o assunto se desenvolveu no Brasil, mas o quanto ainda a gente vê espaço, porque assim, a gente falava isso agora há pouco, num bate-papo, ainda que a gente não tenha grandes escândalos nesse momento, pelo menos divulgados ou sendo investigados, a área de compliance conquistou um status que você não consegue voltar mais. Então, assim, eu acho que você tem expansão e retração sempre, aliás, em qualquer mercado. Só que você, no momento em que você expande, quando você retrai, você já não volta ao que você tinha atrás. Eu vejo claramente uma tendência de alta. Então, eu sou bastante otimista em relação à área de compliance, assim como sou também em relação à área de privacidade, assim como sou também, a gente falava hoje sobre ESG. Claro, você tem hoje grandes investimentos de novas empresas em novas tecnologias, isso gera um gasto maior energético, pode eventualmente as empresas revisar as suas métricas, o que vem acontecendo nos Estados Unidos, se teve algum pushback em relação ao tema de diversidade e inclusão em algumas empresas. Só que diversas conquistas que foram obtidas não voltam ao que você tinha antes. Pelo menos é o que eu acredito. Então, ainda que você tenha uma retração, a base ela é sempre maior do que a anterior. Então, você continua em crescimento. Em algum momento, alguns desses assuntos voltam a aquecer e, poxa, o aluno, aquela pessoa mais bem preparada, ou que teve mais resiliência de estudar quando os outros não acreditavam, acaba tendo a grande oportunidade.
É interessante isso que você falou sobre o modo como o setor cresce e para e volta a crescer a partir de onde ele parou, né? Parece, o que te ouvindo me lembra do mercado imobiliário. Muita gente fala assim: ah, mas os imóveis estão muito caros, verdade, né? Mas você já viu andar para trás? É muito difícil, né? Então, muitas vezes existe uma estagnação, o mercado para de comprar, as pessoas param de vender, aquele momento de angústia, ele não sabe meio o que vai acontecer, mas dali em diante ele volta a crescer e é um, enfim, é um perfil muito interessante, realmente, que eu não tinha notado, mas que faz muito sentido. E aí vocês falaram bastante sobre a entrada, né? A gente está falando sobre esse início de carreira. Sabe uma coisa importante de comentar por aqui também? Em função, é claro, do MBA em compliance que a Alec oferece agora, tenho pesquisado bastante sobre isso. Como não existe graduação em compliance, as posições de estágio em compliance, elas acabam sendo preenchidas muitas vezes nos escritórios de advocacia, é claro, por estudantes de direito. Mas nas empresas, eventualmente por estudantes de outras áreas, de administração, de ciências contábeis, enfim, de outras áreas, porque não há, como eu falei, um bacharelado em compliance. Mas a verdade é que o estudante de pós-graduação, o estudante regularmente inscrito em um curso em uma instituição de ensino superior, pode se candidatar a vagas de estágio. E isso é algo que a gente não comentou muito na LEC até então. Então é importante eu dizer a você que, às vezes, se você tem o desafio de vencer a barreira da primeira experiência, estas oportunidades de estágio. Ah, cara, mas você está falando que eu vou receber bolsa? Sim, estou falando que você tem que estar disposto ou disposta a dar um passo para o início da carreira com o olhar da perspectiva de uma nova oportunidade, como disse a Lei, o Daniel também reforçou por aqui. Se isso faz sentido para você, ingressar com um estágio é confortável para a organização que te contrata, na medida em que não é uma relação de trabalho, CLT e tudo mais, ela pode testar para ver se você vai realmente se adequar à cultura da empresa, se vai dar certo, se não vai. E da mesma forma, você tem a oportunidade de avaliar se aquilo é o que realmente você quer para a sua carreira profissional. Então, eu acho importante falar disso porque, para muita gente, fazer estágio em pós-graduação é uma novidade. E aí, eu queria tocar com vocês no seguinte: o papo tá bom e tá voando o tempo, mas antes da gente encerrar e aí dar as dicas de leitura, como a gente sempre faz no LecCast, eu acho que ainda dá tempo da gente falar de uma. Pô, tinha tanto ponto separado pra gente falar, o que que eu não posso deixar de abordar aqui? Deixa eu escolher um tema bom. Cargos de liderança, vai. Isso é uma pergunta que também é bem recorrente. Na opinião de vocês, compliance é um bom caminho para quem tem uma pretensão de se tornar um líder? Eu vejo muitos alunos nossos naturalmente liderarem transformações culturais, né? Ele lidera quando ele educa, ele lidera quando ele conquista o suporte da alta administração para algum tema de grande valia lá dentro. Enfim, ele tem várias oportunidades de liderar. Mas vocês veem a área de compliance como um bom caminho para quem tem essa pretensão de seguir um rumo para a liderança? O que vocês podem dizer?
Eu vejo que sim, porque num escritório de advocacia, o advogado ele pode trilhar ali a carreira dele, entrar num cargo de coordenação, depois um cargo ali como sócio. Se ele tiver uma empresa, ele pode começar, né, como analista, subindo ali na carreira, mas também pode chegar em coordenação, pode chegar em gerência, pode chegar em superintendência, assim vai. E o que a gente tem visto é realmente isso, Kalé, que você falou. Muitos dos nossos alunos dos cursos da LEC acabam, né, às vezes começando. Através do nosso curso, eles acabam entrando, ingressando ali na área de compliance, em cargos mais baixos, mas quantos alunos hoje têm cargos de liderança e assumem ali, né, um cargo de liderança relevante? Então, eu entendo que sim, acho que faz parte, acabou acontecendo, de alguma maneira natural ali comigo, né, de assumindo uma liderança, e eu acho que, assim, muitas pessoas têm esse perfil, né, porque não é só uma questão só de desenvolvimento da liderança, tem a questão de perfil, habilidades, e a gente sente isso também, né, e às vezes até pessoas, assim, de início de carreira, a gente olha e fala assim, essa pessoa tem um perfil que ela vai conseguir desenvolver rapidinho e vai atingir rápido um cargo de liderança. É muito legal isso, né, e até pessoas que trabalharam comigo, E depois, né, eu falo, as coisas vão acontecendo, a pessoa sai do escritório, ou depois que eu saio, a pessoa também acabou ficando, assumindo um cargo de liderança, isso foi muito bacana, eu olhar assim, a trajetória, né, da pessoa, então, com certeza.
É, da turma que estudou comigo, boa parte virou gerente, diretor, sócio de escritório. Me refiro à turma quando eu fiz o curso da LEC lá em 2013, se não me engano. E você, Daniel, o que que você acha dessa linha de... Bom, você tem uma carreira super bem-sucedida. O que que você pode falar sobre esse rumo em direção à liderança?
Putz, cara, eu acho que a gente tem. Se a gente, de novo, se dedicar a um curso como esse, acho que te dá a ferramenta para você melhorar a sua comunicação. A gente sabe o quanto comunicação é uma chave importantíssima para um cargo de liderança. Quando você é submetido a ter que dar um treinamento para uma convenção de vendas, por exemplo. Uma, duas, três, cinco, 10, 15, 20, a viajar para outros países, como foi o meu caso, a falar um outro idioma, a você ter que dar um treinamentos e prover educação de forma sistemática, acho que faz com que você cresça, acho que te ajuda com alguns elementos que podem contribuir para que você depois possa pleitear um cargo de liderança de fato, porque quando a gente sai da faculdade de direito, por exemplo, primeiro que a gente não tem oratória, né? E é algo que a gente vê a demanda assim latente, todo tipo de cargo e função, de gestão de projetos. Você vê, e eu, dentro de uma área de compliance, você tem que gerenciar um projeto de melhoria, por exemplo, de seus controles. Como é que você faz? Você gerenciar os riscos, então, conduzir uma análise de riscos. Pode parecer simples, mas quando você passa a ouvir as pessoas, passa a colocar essas informações de uma forma estruturada dentro de uma planilha, você enumera ou você elege quem vai ser o responsável por aquilo, oferece um tempo, depois monitora para saber se aquilo foi feito da forma como você queria. Depois, o estabelecimento de pontes entre as áreas, então, seja prestando serviço ou seja dentro de uma companhia, você ter a capacidade de dialogar com outras empresas para comprar esse ser visto como um policial ou policialesco. Então, essa dinâmica de desenvolvimento interpessoal, de soft skills, tudo isso, no meu caso, pessoalmente, ele foi potencializado por conta da minha experiência em compliance ou das demandas que existiam dentro da minha companhia. Então, eu precisei me desenvolver, ainda me busco desenvolvimento constante, tentar ser cada vez melhor as coisas que eu faço. Agora a gente tem o advento das novas tecnologias que te deu uma nova amplitude. Então aqueles advogados lá atrás ou profissionais de compliance lá atrás que eram analógicos, eu acho que de fato estão com os dias mais contados. Então não é que você tem que virar a chave a partir de hoje, eu sei tudo de novas tecnologias. Aliás, se alguém conhecer alguém que seja especialista, seja, conheça tudo de IA, me fale, porque essa pessoa eu não quero escutar, porque certamente não sabe nada, né? Então, é um desenvolvimento constante, a gente tem que aprender, conseguir, sobretudo, se adaptar às novas a uma nova realidade, seja na prestação de serviços ou dentro da companhia, se ajustar para que você consiga exercer e trabalhar de uma forma bastante ajustada.
Pessoal, obrigado demais pelo papo. 59 minutos que pareceram 10. Vocês precisam recomendar alguma leitura aí. Pode ser qualquer coisa, Lê. Não vou falar para você uma leitura para quem quer trabalhar com compliance. O que que você leu aí nos últimos dias que foi legal e você
Na
gostaria de recomendar?
verdade, eu queria, Calai, se você só
Pode
puder
também. Pode também.
falar sobre
Pode sim.
leitura na área de compliance, porque não é fazer propaganda que eu falo, é propaganda de si mesma, que é propaganda da LEC. Nós temos um programa muito interessante na LEC que chama Compliance Mastermind, que é um programa que reúne profissionais seniors da área, profissionais que são líderes da área, profissionais que possuem muita experiência na área. E o que que esse programa faz? Uma das coisas que esse programa faz é, ao final de cada ciclo, é editado um livro. Aí, ó. Olha, tá vendo? Eu juro que não estava combinado, não, tá? Mas é que eu acho que legal para nossa audiência a
Sem
gente
dúvida.
trazer isso. né? Dê uma olhada no site da LEC. A gente tem ali, o volume 1 já está esgotado, tá, gente? Mas tem o 2, o 3 e o 4, e está no forno já o quinto. Porque eu acho que é legal vocês darem uma olhada e lerem. Algumas dessas coletâneas, não importa a ordem, tá? O legal é que ela não tem uma ordem ali a ser seguida, mas que eu acho que vai trazer para vocês também conhecimento sobre temas práticos de compliance. E foram realmente elaborados por pessoas que estão ali no dia a dia. Então, era essa a recomendação que eu queria deixar.
Boa, Ale. E você, Daniel, o que você gostaria de deixar de dica de
Eu
leitura? A
vou
turma
recomendar um.
compra, hein? A turma compra.
É mesmo? Eu vou recomendar um livro que eu estou lendo agora, que é o Nexus. Que é do Yuval Noah Harari, que fala sobre esse momento das novas tecnologias. Eu estou no meio do livro, então eu estou adorando. Então, fica uma recomendação em tempo real. Daqui a
Ah,
pouco eu
esse
posso dar
cara.
uma. Tem 500 páginas, então eu ainda estou na primeira parte, das primeiras 200. Então, ainda tem muita coisa para desenvolver.
Por vir, mas você sabe que eu faço isso com bastante frequência. Como eu leio três, quatro ao mesmo tempo, porque eu canso e eu preciso mudar, eu recomendo vários livros que eu tô no curso, mas já se é porque tem livro que já é bom o bastante para você logo nas primeiras páginas, traz um insight
E você não precisa
importante,
ler
traz.
tudo, essa é a verdade. Eu acho que é aquela
Às
coisa,
vezes não.
tem que deixar de aquela coisa de escola. Não, tem que acabar o livro, né? Cara, às vezes não rola mais, não rolou, não deu certo, não funcionou.
Quantas vezes você está lendo um livro? Eu faço isso, estou
Ah.
lendo, assim, de repente no meio dou uma pulada e vou,
Também.
porque eu estou tão curioso que eu quero saber como é que vai ser o final.
É
Eu
isso.
dou uma pulada e vou de adiante pro final.
Eu fico olhando aqui para trás que tem tanto livro parado pela metade aqui que tem uns que merecem e outros não merecem mesmo. Tem alguns que vão ser abandonados no meio do caminho porque a vida é assim. Gente, obrigado demais pelo papo, Daniel. Aliás, eu vou falar o que eu sempre falo para quem quiser encontrar vocês, mas imagino que LinkedIn seja um bom caminho. Daniel
LinkedIn,
tá no
pode
Instagram
colocar
também. A
aí.
Lê não é muito de Instagram, certo?
Que eu falo assim, quem trabalha na área de compliance tem que fazer algumas escolhas, né? Uma delas é não ficar tão assim, né, visível nas redes sociais, mas vocês se encontram no LinkedIn.
Boa.
Eu preciso ouvir sobre isso.
Então, a gente conversa depois.
Gente, obrigado. Valeu. Tchau pra
Valeu, até
vocês.
mais. Até
Obrigado.
mais.
Tchau, tchau.
Tchau.
Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. O Ricardo Salles. Eu trouxe ele de volta sem querer. Pronto, Ale. O Ricardo Salles, que é nosso aluno, tá pedindo para ver novamente os títulos, os autores da capa dos livros. Ó, o que a Ale. Vou pôr em ordem para mostrar o que a Ale falou. Livros escritos pela turma do Compliance Mastermind da LEC, Manual de Compliance. Esse aqui tem a organização do Matheus Cunha e a minha, e muitos autores estão logo aqui embaixo. Não vou conseguir falar o nome de todos, mas são grandes especialistas de compliance. Depois nós fomos no segundo para o Compliance Além do Manual. Eram temas avançados de compliance, nós queríamos sair dos temas mais óbvios ali que já entraram no manual. Que inclusive vai entrar em processo de revisão para uma nova edição, mas ele está esgotado, o manual de compliance. Então, compliance, além do manual, temas mais avançados. Aí nós fizemos um Insights de Carreira para Compliance Officers. Esse aqui é o volume 3, que também tem a minha organização do Matheus Cunha. No anterior, eu não falei, mas além de Matheus Cunha e Marcel Calai, tem também Alexandre Serpas, está conosco aqui nesta organização. Finalmente, neste último ano, eu saí, o Matheus também, Daniel Sibila, Isabela Bragança Lima e Juliana Rodrigues organizaram Dilemas e Soluções Práticas de Compliance. Esse foi o volume 4 da coleção Compliance Mastermind. E eu vou dar spoiler mesmo, porque já que a gente está aqui, eu vou falar. Está em produção o volume 5, que tem o título provisório. Eu não vou falar o título, porque se eu falar o título e ele não ficar pronto rapidamente, vai que alguém resolve usar o mesmo título. Eu não vou falar o título, mas a gente vai falar sobre o futuro, para onde vai o nosso caminho aqui de compliance nos próximos meses e anos, o que os profissionais experientes de compliance acreditam para o futuro desta profissão que nos encanta, nos apaixona. E quem quiser saber mais, valores dos livros e tudo mais, pessoal, acessem o site da LEC, leclec.com.br. Não é caro, é tranquilo. Se vocês se interessarem, podem comprar e eles serão entregues para vocês nas suas residências. Mas se você ainda está aqui e não se inscreveu na Compliance Masterclass, eu preciso te contar que você está errado ou você está errada. Compliance Masterclass é um mini curso de graça. Daniel Sibila e Alessandra Gonçalves estão comigo lá na Compliance Masterclass na aula 1, que já está no ar. É só se inscrever e acessar. A aula 1 já está disponível. Amanhã a aula 2 estará disponível e comigo vem muita gente boa. Mário Spinelli, diretor de Compliance e Governança da Petrobras. A Beatriz Costa, que também é Head de Compliance, estará comigo na aula 2 amanhã. Gabriel Cabral, que deu um show aqui no LecCast sobre compliance comportamental, vai falar coisas muito interessantes sobre como alcançar a efetividade do programa ali na gestão do programa no dia a dia, de uma maneira que você se torne o amigo sensato da escola e não o inspetor do colégio. É uma analogia muito interessante que ele traz. Finalmente, Patrícia Godoy, super experiente executiva jurídica de compliance, também está conosco por lá. Ou seja, quem não participar da Compliance Mastermind, do Compliance Masterclass, está realmente deixando conhecimento na mesa, porque é online, é de graça e vale demais. Pessoal, obrigado pelo papo. Eu acompanhei aqui o chat, incrível, muitos comentários interessantes. É sempre legal encontrar nossos alunos por aqui, como o Ricardo, que comentou que já conquistou, já fez 2 cursos e está em busca das suas certificações profissionais. A LEC existe para isso, para acompanhar vocês na jornada educacional, e é por isso que estamos neste momento com a Compliance Masterclass. Espero que possam participar, aguardo todos por lá. Estou respondendo pessoalmente todas as perguntas e comentários deixados embaixo dos vídeos. Então, se você quiser conversar comigo também, eu estarei por lá acompanhando este papo. Nos vemos muito em breve também, é claro, no próximo LecCast aqui, na próxima terça-feira, às 18 horas e 18 minutos. E tudo que você precisa fazer é deixar o seu like aí neste vídeo para ele alcançar um número maior de pessoas, seguir o canal da Lec e, é claro, avaliar o podcast na sua mídia de áudio favorita. Obrigado, gente. Um grande abraço. Valeu.